Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast. Telas dobráveis e flexíveis não são nenhuma novidade. No começo da década, já havíamos visto vários protótipos de telas flexíveis usadas na CES. Com o avanço do mercado mobile, os fabricantes perceberam que fazia mais sentido pensar em aplicações para os celulares do que para televisões e notebooks. Em dezembro de 2013, a LG anunciou seu primeiro smartphone com tela flexível, o LG G Flex. Não era nada parecido com o Galaxy Fold ou com o Huawei Mate X, mas a tela flexível estava lá. A Samsung começou a dobrar suas telas em 2015, com o Galaxy S6 Edge, conceito que segue aplicado até hoje em vários aparelhos da marca, principalmente os high-end. Se você acha que as telas flexíveis são exclusividade do Android, muito enganado você está, jovem Padawan. O iPhone X também conta com uma tela OLED flexível, sim! E até 2019, as telas flexíveis serviam apenas para diminuir as bordas e dar um ar premium de exclusividade para alguém disposto a pagar $1,000 num aparelho celular. Mas agora, o jogo mudou. Finalmente, temos no mercado produtos com telas definitivamente dobráveis, móveis e com cara de produto de ficção científica. Óbvio, se você estiver disposto a pagar $2,000 na brincadeira. E essa é a pauta que eu trago aqui para o update dessa semana, professor Maurício.
Senhor Tadarkan, chegamos à era das telas flexíveis, senhoras e senhores. E será que vai pegar?
Vai pegar não, já pegou, Maurício.
Já pegou?
Já pegou, mano. Já pegou, essas sim. Telas flexíveis...
Mas antes da gente falar tela flexível, que história é essa de iPhone X ter tela flexível?
O iPhone X tem tela flexível. Não,
explica essa história aí direito.
O que acontece? O iPhone X, ele tem uma tela OLED flexível, sim. Só que por como ela é usada? Ela dobra pra dentro pra dar pras pessoas a impressão de que a borda é menor, entendeu? Então, é por isso que o iPhone X, ele tem o queixinho bem mais fino do que vários Androids. É porque ele usa uma tela flexível que dá aquela voltinha. Ele
joga
só não
por
é.
Baixo.
É, joga por baixo. Ele não é dobrável, entendeu? Ele não é dobrável, mas ele é uma tela flexível, Maurinho. Assim como o Galaxy 6 Edge, o Galaxy S7, o Galaxy S8, o Galaxy S9 e o Galaxy S10. É uma tela OLED flexível que tem um vidro curvo por fora. Mas ele não é flexível como era o LG G Flex. Que, não sei se vocês se lembram, mas ele era realmente curvo. Você podia colocar ele na mesa e ficar apertando ele.
É, não, ele realmente ele era flexível e ele tinha uma característica também de regeneração, né?
Isso!
O flex. Você podia riscar ele e aí quando passava o tempo, aquele risco ele ia desaparecer, né? Uma tela dele era regenerável.
Nos bons tempos que a LG fazia um produto que deixava a gente, caramba, que diferentão!
Da hora,
não é igual todo mundo tá fazendo.
E aí, mas tem uma questão aí, tá?
Vamos lá.
O iPhone X.
Eu só esqueci de começar a gravar o programa, Maurício. Acabei de perceber.
Olha só, que beleza. A gente vai fazer o quê? Vai usar o áudio do YouTube.
Vai usar o áudio do YouTube, galera. Desculpa aí, eu esqueci de apertar o REC. Mas a qualidade de lá tá boa.
Tá boa, isso aí. Mas vamos lá. Tem uma questão aí, tá? Porque se o iPhone, os Androids, eles usam aí essa tela flexível...
Sim.
Como eles... O vidro também é flexível, né? Ele também é dobrável, ele é moldável. Então, ali, não.
A questão é assim, exatamente. Até hoje, as soluções que nós temos no mercado era de vidro, tá? Ou de plástico mais duro, mas que não fossem dobráveis. Agora os aparelhos dobráveis são todos de plástico. Plástico! Você tá olhando pro Mate 10 e pirando, olhando o Galaxy Fold pirando, mas eles têm tela de plástico, meu amigo. Por quê? Porque vidro não dobra. Vidro não dobra. A Corning está desenvolvendo sim uma solução para vidro dobráveis, mas essa solução não existe ainda no mercado. Não está disponível para os fabricantes. A gente espera que a gente possa ver isso nos próximos anos. Quem acompanha o mercado de tecnologia, o mercado de vidro, sabe, já viu até alguns testes de quanto eles dobram, mas não chega naquele ponto do Galaxy Fold ou do Huawei Mate 10.
Entende. E aí fica a primeira questão, tá?
Vamos lá, qual é a primeira
como
questão?
Como é a sensibilidade, como é o toque desse plástico? Porque a experiência de uso do smartphone tá muito ligado à tela de vidro, né?
Sim.
Eu, por exemplo, não gosto de colocar película nos meus aparelhos porque, pra mim, perde
a experiência do toque. Estraga a experiência do toque.
Sim. Como é esse toque no plástico? Será que as fabricantes não deixaram ainda a imprensa chegar perto desses produtos por causa disso? Porque a experiência ainda não está tão positiva?
Sim.
E aí?
Não, é isso, sim. É, eu estou confirmando. Sim, é por isso que durante a Mobile World Congress, os dois aparelhos estavam dentro de uma redoma e só poucas pessoas puderam ter acesso. Até mesmo tem vídeo já de uma galera lá de fora que já fez teste do produto. E quando você consegue perceber no reflexo que tem as dobrinhas, porque o plástico naturalmente marca. Ele marca, porque ele dobra e desdobra, ele vai fazer marca. Ele não vai ser uma experiência lisa. Ele é lindo de se ver, ele chama atenção pra caralho. É maravilhoso. Parece que você tá vivendo um filme de ficção científica. Mas dá pra você perceber que tem marquinha, cara.
Olha só, seu Tatarca, quero ver esse produto. Sei que você também está empolgado. Também quero ver esse produto, quero tocar. Quero ver com os dedos, quero ver com os dedos. Mas aí vem o questionamento. É, essa tecnologia de OLED dobrável, que sei lá o quê, ele já é algo que tem sido trabalhado, né? Já tem sido mostrado aí já há alguns anos. Mas por que estão demorando para lançar esse tipo de produto? Será que não sabem dar o uso correto ainda para ele?
Ah, cara, eu acho que é muito mais uma questão. Porque assim, a gente já viu produtos que são desenvolvidos pela equipe de engenharia e que eles são lindos e a gente consegue perceber potenciais que a equipe de engenharia não percebe.
Com certeza.
Isso acontece.
Até porque a equipe de engenharia só tá ali focada na matemática.
Não, né? Eles estão lá às vezes no desafio do quero fazer um celular com duas telas ou com uma tela dobrável.
Sim.
E esse é o desafio dos caras, mas não necessariamente eles estão pensando do qual é o uso para um celular dobrável. E aí é um trabalho que outra equipe vai desenvolver, não necessariamente só a equipe de engenharia, a equipe de produto como um todo, ou a equipe de marketing, às vezes vai ter uma sacada e falar assim, olha só, esse produto pode ser usado, sei lá, pra... Não sei o que pode ser usado.
Pra sei lá o quê.
Principalmente se você for pensar que esses produtos têm uma tela de cerca de 8 polegadas, mas é uma tela de 8x8, né? Ela é uma tela que tem... Ela é meio quadrada.
Ela é meio quadrada.
Então, sei lá, ver um vídeo... Diferente. É, tipo, ver televisão, formato 4x3. É, não é a mesma coisa que se assistir no widescreen.
Não, com certeza.
Porque se você for colocar em widescreen, o tamanho da faixa que vai ficar de um lado do outro é mais ou menos a... É mais ou menos a coisa que você estivesse vendo num celular com uma tela única.
É, isso mesmo.
Pequenininha, né? Pequenininha agora. Comparado com o meu celular, que tem uma tela, sei lá, de 6 polegadas, e não uma tela de 7, 8.
O Wagner Waka falou que vidro dobra assim, principalmente no momento que ele está sendo feito, né? Ele é bem flexível.
Exatamente, mas como nossos smartphones não estão a 500 graus Celsius, aí fica complicado, entendeu?
Fica difícil. E, senhor Tatarkan, você vê algum motivo para utilizar telas dobráveis? Você vê que se o uso que está sendo dado faz sentido transformar um celular num tablet ou um tablet num celular? Faz sentido pra você isso?
Faz sentido. Eu, de verdade, eu sou um tipo de cara que fico entusiasmado com esse tipo de produto. É, e por que eu digo isso? Porque eu acho que agora nós não temos ainda soluções suficientes pra ele que fazem de fato o produto ser algo... É importante, sabe? Tipo, olha só, ter uma tela de 8 polegadas e virar um tablet vai mudar a sua vida. Eu acho que não, mas eu acho que é o primeiro passo pra gente começar a pensar em soluções que vão fazer sentido. E aí você vai falar, nossa, não sei como consigo viver com um celular que não vira tablet.
Cara, não sei de verdade, Tato, por quê?
Vamos lá.
É...
O Mauri é o pessimista. Não, todo mundo sabe que o Mauri é o pessimista.
Não, cara, na boa. Eu acho que eles estão querendo mostrar que eles têm a tecnologia, mas não tô conseguindo enxergar de verdade um uso real. Eu preferiria muito mais que o meu celular fosse dobrável e ele, na hora de dobrar, ele ficar menor pra eu guardar.
Aparentemente.
Do que eu desdobrar então, pra ele ficar maior e ele ficar um tijolo, uma taroba ali, entendeu?
Aparentemente esse é o conceito que a Motorola está apresentando.
Tá? Fazer um celular de flip.
Isso,
eu acho
voltar.
Muito mais legal.
Então. Aparentemente esse é o conceito que a Motorola está apresentando no seu celular dobrável, que já vimos patentes, imagens de patentes. Mas, de verdade, eu acho que o potencial de se aumentar a tela é muito bacana, principalmente pensando que os sistemas operacionais estão cada vez mais complexos, cada vez com funções mais malucas. Então eu acho que vão surgir softwares, vão surgir aplicativos que vão fazer o uso dessas duas telas, ou dessa tela maior, de um jeito melhor. E eu digo duas telas porque tem várias marcas que apresentaram conceitos que na verdade são duas telas, como por exemplo a LG.
Sim, que é um acessório, que é uma segunda tela, que eu acho interessante também.
A gente viu no ROG Phone esse conceito.
É, isso aí, eu acho bacana isso, brincar com essa parada de duas telas, pode ser útil, principalmente pra quem gosta de jogar, consumir conteúdo, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso eu acho bem interessante, mas não é tela dobrável, é uma outra proposta, é um acessório, e tá beleza, tem o seu sentido, mas não dá pra colocar na mesma categoria. Não dá pra colocar na categoria.
E eu vou puxar agora uma outra bola, pra vocês. A tela dobrável no Galaxy Fold, ela dobra pra dentro. E no Galaxy... E no Mate X da Huawei, ele dobra pra fora. E qual que é a diferença?
Qual é o jeito certo?
Por quê? Por exemplo, na minha opinião, o Galaxy Fold tem uma solução melhor, apesar de que o produto no Mate X visualmente chama mais atenção, porque ele tem aquela bordela no lado, parece um Kindle, né? Aquele, o Kindle Oasis, né? Que ele tem uma pegada da mão, tem aquele encaixe. Ao mesmo tempo, a gente sabe que estão lá várias funções, a câmera tá lá, pra não deixar o aparelho tão grosso também. Sim. Só que o problema disso é que é plástico. E o plástico tá virado pra fora, e o plástico lá de fora risca muito. Agora, em contrapartida, no Galaxy Fold, o plástico tá lá de dentro. Então, quando você fecha, em teoria, ele tá mais protegido.
Então, que é o jeito que, pessoalmente, eu achei mais legal, seu Tatarkan. Eu gostei mais da solução da Samsung, porque ele vira um livrinho, né? Ele fecha e fica protegido.
Só que ao mesmo tempo...
Eu não tenho certeza que eu tô exposto, vou riscar, posso apoiar o telefone
sim,
na mesa.
Sim, com certeza, E a gente tem telefone de vidro e já risca.
Sim.
E já é desesperador.
Com certeza, imagina o plástico.
Então, cara...
O Moto Z Force, a tela é de plástico. É. E só de olhar aquele negócio risca.
Risca, exatamente. Você não pode olhar forte.
Riscou.
Você tem que olhar suavemente.
Ele não trinca, ele não...
É, não quebra. De acordo com a propaganda da Motorola, não quebra.
Mas risca só de olhar o negócio.
Mas se arrisca só de olhar, exatamente. É um problema sério nesse produto. É. Mas ele não quebra.
É, isso aí. Mas e aí? Qual é a real vantagem do negócio?
Então, o quanto esse risco te incomoda? Então. Talvez seja isso o ponto.
Por isso que eu prefiro que feche pra dentro.
É, eu também prefiro que feche pra dentro.
E tem um detalhe também, seu Tatarkan. Tem um detalhe.
Vamos lá.
A Huawei aí, ela tem dito que o seu smartphone dobrável é mais fino que o da Samsung.
Ah...
Mas eu achei uma puta sacanagem. Porque a tela é fininha e aí chega na ponta tem uma taroba.
É, então, essa
cinco
taroba...
dedo.
Então, mas quando você dobra ele, ele fica da grossura da taroba junto.
Então.
Entendeu? Então, mas essa taroba é tipo que nem o conceito do Kindle Oasis que eu tava falando. Ele dá tipo uma pegada pra mão quando ele tá aberto. Então, esse conceito
então,
eu não achei
mas
ruim.
É mais fino, mas não é mais fino.
Mas agora, a questão é a seguinte. Todos os produtos, eles têm uma vantagem e uma desvantagem. É, o ponto é esse. A vantagem do Huawei, na minha opinião, a vantagem é que o produto fica muito mais bonito. Ele tem a tela que fica sempre toda a borda e tal. Tem aquela bordela que o Mauri chama de taroba, que ele tá incomodado.
Não,
mas peraí, deixa eu falar. Aí o ponto é o seguinte, existe o lado positivo também do Galaxy. Que é qual? A questão de riscar menos. Sim. E ele tem uma tela lá de fora. Só que essa tela lá de fora, até por restrições tecnológicas, não dá pra ocupar a tela toda. Sim, como ocuparia um S10.
Achei feio.
Não dá. A questão é que não, é impossível. Não dá pra ocupar como ocupa um S10.
Sim.
E aí a gente tem... O que fica mais bonito, na minha opinião, do lado de fora, é o Mate X.
Sim.
Mas na questão da usabilidade, na minha opinião, é o Galaxy Fold. Mas de verdade, os produtos não estão prontos. Não existe produto dobrável pronto no mercado. E é por isso que eles estão sendo lançados a $2,000. 1.800, a 2.000 e poucos dólares.
Meia dúzia pra mostrar que
chegou primeiro. É isso aí, cara. Pra falar, a gente trouxe, a gente fez. E quem comprar, honestamente, a minha percepção é que vai... Primeiro, você tem que ser, cara, o cara que gosta muito de pegar a primeira versão do produto. Sabendo que o produto vai ter vários defeitos de produto primeira versão. Tô certo ou tô errado?
É, com certeza. Eu sou do tipo que estou olhando ali e falo, não tá dando muito certo, mas eu quero.
Eu quero, eu sou um early adopter, eu quero esse produto.
Quero testar, quero usar, quero falar, meu, mostrar pra todo mundo que eu tô usando a parada. E é muito louco, sabe? Então, é isso aí. Queria aproveitar agora, seu Tato, só mandar um Raul para o Victor Henrique, que mandou aqui seu super
Raul, meu velho.
Chat, rapaz. E tem um outro ponto, Tato. Não sei se você reparou, ali no Galaxy Fold, a tela principal da versão tablet, quando ele abre o livrinho, tem um notch gigantesco no canto superior direito.
É.
Bem estranho aquilo, cara.
É pra ter uma câmera também do lado de dentro.
É isso
aí. E essa é a solução. Mas é que é muito difícil. A questão é a seguinte. Não dá pra fazer o smartphone dobrável perfeito. Não dá pra fazer.
Não?
Aí, não dá pra fazer ainda. E aí, o que acontece? A Huawei tomou algumas medidas e abriu mão de umas coisas. E a Samsung abriu mão de outras. E aí, os dois produtos, se juntasse os dois, seria perfeito. Então, mas é porque não dá. Se desse, eles já tinham feito.
Ah, velho, é difícil.
E não dá pra ter vidro. Então não dá ainda pra ter vidro. Aceita, não dá. É melhor aceitar que não dá.
Mas aí, na sua opinião, Tato?
Na minha opinião.
Vale a pena você se antecipar e lançar antes que todo mundo?
Vale.
Ou vale a pena você ficar esperando estabilizar o mercado, tecnologia e lançar o produto definitivo?
Então, essa,
sem dor de cabeça.
Essa é a estratégia da Apple. Essa que você tá falando é a estratégia
da
Apple.
Então você tá errado, a Apple tá certa.
Será?
É a empresa que mais vale. É a empresa que dá mais lucro, é a primeira que atingiu 1 trilhão, que tá certo.
Então, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque a Huawei...
Você que tá aqui,
a Huawei,
tá mais certo que a Apple.
A Huawei está passando a Apple. A Huawei está... Peraí.
Volume de venda não significa tudo bem. Em lucro.
Sim, mas eles estão passando a Apple em volumes de venda. A Apple está perdendo valor de mercado e a Huawei está ganhando poder de mercado também. É uma questão gradual. E, honestamente, se você vai ver, as marcas que hoje estão dando mais certo, pelo menos no gosto do consumidor brasileiro, estão seguindo essa lógica mais asiática do que americana. E, honestamente, a Apple, pra mim, é o próximo update. O próximo update, se não tiver nada grandioso, que se os alienígenas não descerem no planeta Terra... A minha sugestão pro próximo update, eu vou falar sobre a Apple e vou descer o pau nessa porra.
É mesmo?
Vou falar o que tem de bom, vou falar o que tem de ruim também. O Will Marchiori e o Nanette vão ficar arrepiados ouvindo esse podcast. É
porque eles são fãs da Apple.
Ah, o Will é super fanboy.
Só usa
o Sérgio Miranda não vai dormir à noite. Mas brincadeiras à parte, assim, honestamente, brincadeiras à parte... Eu acho que a estratégia da Apple é exatamente essa. Você acha que a Apple não está experimentando? Você acha que ela não está experimentando de forma alguma celulares com smartphones dobráveis?
Tá, acho que tá.
Acho que tá,
ela,
cara.
Inclusive, fez patente
disso. É, então. Eles estão experimentando isso, assim como eles já estão experimentando o Mac rodando ARM há muito tempo, cara. Uns 5 anos já deve ter Mac rodando ARM lá dentro da Apple.
Não,
assim como a ideia de ter um sistema operacional único, que já falaram que não vai ter, mas vai ter.
Ah,
isso tá sendo desenvolvido lá dentro há anos.
Com certeza.
E o mercado todo trabalha assim. E se você tem a impressão de que é uma surpresa pra você, pra mim, pro Mauri. Nós somos entusiastas de tecnologia. Quem entra dentro do mercado, esse cara sabe. Esse cara, quem trabalha no mercado de tecnologia sabe o que os outros fabricantes estão fazendo, em sua grande maioria. Porque você vai usar os mesmos distribuidores de peça, vai usar os mesmos caras que produzem as telas, que produzem... O pessoal da Qualcomm produz pra maior galera. O pessoal sabe o que tá fazendo, cara. Pode não saber com detalhe, mas sabe mais ou menos o movimento do mercado.
Sim, sabe mesmo.
Então a Apple sabe o que tá acontecendo, sim. Só que a Apple decidiu não fazer nada. Ficar esperando, esperar ver o que houve esse movimento do mercado, e aí eles vão empacotar com uma embalagem maravilhosa de marketing e vai falar, essa é a nossa seleção, a nossa solução de smartphone dobrável é o novo iPhone XX, que vai ser o 20. Estamos esperando pelo 30. O 30 vai ser um arraso, galera. É de verdade. A Apple não tá fazendo isso?
Tá, velho. Mas não sei se tá tão errado assim. E tem outro
não
detalhe.
Não sei se tá tão errado assim.
É.
Falou o comunista de iPhone.
É, cara. Velho, os comunistas inventaram o celular. tem discussão. Os comunistas inventaram o celular. Então, tá bom, comunista. Mano. Quem usa celular é comunista.
É, tá, isso acabou. Aí. Todo mundo é comunista.
Então, né? Vamos lá. Quero saber outra coisa, tá?
Fala, Maurinho.
Tela dobrável não tá só no smartphone.
Não, não tá.
A LG mostrou aí na CS uma bela de uma televisão enrolável, cara.
De plástico.
Cara, mas...
Não. É fantástico. Você olha, é lindo. É lindo. Ninguém no mercado falou, mas é de plástico. É de plástico, mas é bonito. Eu olhei e falei, queria, compraria uma hoje. Se entregarem hoje, pago o dobro ainda. Só não pago porque não tenho dinheiro.
Tô jogando dinheiro na tela.
Eu tô aqui, jogando dinheiro na tela do computador e não acontece nada. Só riscou a tela porque eu só tinha moeda. Mas de verdade, a vontade que eu tive na hora, é óbvio, é de largar tudo, vender tudo que eu tenho e comprar uma TV daquela que enrola, desenrola só metade pra mostrar os ícones. Ah, que bonito.
E aí, saldo embora embutido
o
ali.
O que é a equipe de tecnologia de smartphone da LG não tá fazendo, a de televisão tá fazendo. Tô mentindo?
Não,
cara. Cara, tô fazendo um trabalho fantástico. Na minha opinião, a melhor solução hoje, as principais, tem várias marcas bacanas, mas da LG tá chutando bundas.
Ah, WebOS, agora qualidade que eles vão... de tela.
E até por isso, o LG G Flex mesmo, a gente comentou aqui na construção da pauta, o LG G Flex é um baita aparelho legal, foi super diferentão pra época. Mas agora... A LG parece ter ficado um pouco pra trás, sim. É por isso a minha crítica real, assim, à LG. E eu tô pegando pesado, talvez. Mas agora eu quero levantar outra bola. O quanto a gente acha que já viu, de fato, o verdadeiro potencial dos smartphones dobráveis? Porque é muito bonito ver na tela. É bonito demais. Mas o quanto daquilo realmente é verdadeiro? E quando a gente vai falar agora, faz sentido. Agora todo mundo precisa ter um smartphone dobrado.
Cara, agora só eu preciso ter. Não faz sentido ainda. Não faz sentido ainda. Mas agora eu preciso ter, de verdade. Eu, pessoalmente, eu ainda não achei uma função, não consegui visualizar uma função que justifique ter um aparelho que se desdobra. Como eu disse no começo, pra mim faz sentido o aparelho se dobrar pra ficar menor e não maior. Então, aí que pra mim faz sentido, cara.
Então, você compraria o conceito da Motorola?
Eu compraria o conceito da Motorola, de verdade. Compraria. Por quê? O aparelho vai ficar... É mais fino, vou conseguir guardar no bolso. Cara...
Eu não concordo com você.
Eu vou abrir uma tela de 8 polegadas e meu aparelho já tem 6, cara.
É, ok. Eu não concordo com você. 6. Eu não concordo com você, Mauri. Quando os aparelhos começaram a ficar maiores, a questão das telas maiores incomodou muita gente. Aí, hoje, 6 polegadas, cara...
A questão é, não faz sentido eu ter uma tela, ter um trambolho daquele pra ter 8 polegadas.
Então, ok, mas é porque a tecnologia não tá pronta, Maurício.
Então,
ele vai deixar de ser um trambolho.
Quando as telas forem transparentes,
Você não vai estar vivo. Eu não acho que smartphone transparente vai ser tendência, Maurício. Mas tudo bem, posso estar errado, posso cuspir pra cima. Mas eu sei desviar rápido. Eu gastei bastante pontos em esquiva na minha ficha. Mas a parada é a seguinte, assim, sendo completamente honesto, eu acho que a gente não viu ainda o verdadeiro potencial desses produtos. Então, pra você agora um trambolho... Cara, mas é um trambolho... Pra você que compra um aparelho como o Galaxy Fold ou o Huawei Mate X... E a galera criticou a gente falou Huawei, né? Porque é Huawei. Assim, toda a comunicação deles lá fora... Eles não fazem comunicação no Brasil. Toda a comunicação deles lá fora é Huawei. Eu tô só seguindo a comunicação lá fora.
É Huawei, cara.
É Huawei.
Então, sou DH.
E não fique chateado, eu não tô falando exatamente com você que tá vendo.
É Huawei.
Eu não tô criticando, hein? Só tô pontuando que é por isso que eu falo Huawei. Mas se você se empolgou com um produto desse, você tá aí pelos prós e contras do produto. Você tá aí pelos ônus e bônus, entendeu?
Com certeza.
Você sabe que você que é um early adopter, você quer experimentar o produto em sua totalidade, inclusive as merdas. E vai riscar, e vai derrubar, e faz parte de ter um produto desse. E vai ser um trambolhão, mas você vai ver a vantagem de ter um trambolhão. E também tem o lado do early adopter que quer mostrar pra todo mundo que ele é um cara conectadaço, que tem um aparelho malucão, diferentão, entendeu? Sim. E eu admito que eu tenho essa característica. Pô, gostaria de ter um smartphone desse dobrado no bolso? Gostaria. Pagaria? Pagaria. Tem dinheiro pra pagar? Não tenho a menor condição.
E aí, então eu levanto essa outra bola pra você, seu Tato. Você acredita que a Samsung vai trazer pro Brasil o Galaxy Fold?
Com certeza.
Você acha que traz?
Eu acho que traz, cara. Eu acho que traz sim. E na boa, cara, a Huawei aparentemente também vai trazer pro Brasil o Mate X.
Porra, velho.
Tô falando que vamos ter mais de uma opção de aparelho dobrável no mercado esse ano.
No Brasil.
No Brasil. Não tô falando no mundo, mano. Tô falando aqui no Brasil, Mauri. Terra Tupiniquim, acredite. Você quer morrer quanto aqui na mesa? Ao vivo. Mas quer morrer quanto?
Vai ter mais de dois?
Não, vai ter pelo menos dois.
Pelo menos dois. Zero é pelo menos dois.
Não, vai ter dois. Vão ter pelo menos dois ou mais. Tá bom assim pra você?
Dois ou mais.
Dois ou mais aparelhos dobráveis no Brasil. Dois. Não menos do que dois.
Ah, não.
Esse véio. Ano, 2019.
Não, velho, duvido.
Você quer apostar quanto, Mauri?
Ah, velho, fala aí.
Um pack de cerveja que a gente bebe durante um update.
Fechou então, pack Fechou. De cervejas. Quem... Se tivermos dois Quem... ou mais aparelhos dobráveis lançados no Brasil,
você paga.
Eu pago o pack de cerveja.
Beleza, posso escolher a cerveja?
Pode escolher a cerveja.
Tá bom, vou beber Latrap aqui, galera. Quadruple, ó, beleza.
Agora, me fala uma coisa. Já que você acha que vem pro Brasil, me fala o preço.
Nossa, cara. Fala o preço. Qual que é o preço do Galaxy Fold lá fora?
2.000. É 1.980.
É, acho que é 1.899, alguma coisa assim. É, 1.900 dólares. 2 mil dólares, tá? Dólares. Cara, se chegar a menos de 20 mil reais, eu vou ficar feliz qualquer um. Não é brincadeira, não.
Menos de 20 mil pode ser custar 100 reais.
Não vai custar 100 reais nunca.
Então, qual é o mínimo?
Eu imagino que algo entre 15 e 20 seria um valor adequado pra um produto desse. E eu não tô falando adequado porque eu acho que... Não, que as pessoas podem... Não é isso que eu tô falando. É porque esse produto vai ser... Exatamente. Ele não vai ser fabricado no Brasil. Nem o Huawei Mate 10, nem o Galaxy Fold. Eu duvido que esses aparelhos sejam fabricados no Brasil. Então, provavelmente, esse aparelho vai ser importado. Se esse aparelho for importado, o preço dele, na boa, cara, não tem como chegar por um preço que seja menor do que essa faixa de preço de 15 a 20 mil.
Não dá.
É um produto de 2 mil dólares, cara, vai chegar a 20 mil reais, é isso.
Na boa, eu meu chute fica nessa faixa também, acho que 15 mil é o número certo pra esse produto.
De verdade. Sabe por que eu falo isso? Porque se você pegar qualquer média de preço de produto importado, principalmente tecnologia, cara... Esses produtos, eles estão numa faixa de mais ou menos umas 10 vezes o valor do produto em dólar vem pro real.
Sim.
Por mais que o dólar seja, sei lá, 3 e pouco, 4 conto, aí tem mais imposto, tem que legalizar o produto, tem que homologar o produto, mesmo que venham poucas unidades. Sei lá, digamos que as marcas tragam, sei lá, 1.000 unidades de cada um desses produtos. Pensa que eles vão ter que pagar uma grana preta pra homologar esse produto.
Lógico.
Né? E se eles forem dividir em 1.000 unidades, vai, sei lá, cara, aumentar quanto do valor pro produto?
É, vai ser...
Pelo menos o que? 100, 200 reais pro produto? É. Só o custo de ter que homologar. Então, não faz sentido um produto desse chegar no Brasil por uma faixa que seja menor do que isso. Faz sentido o quê? Nos nossos corações, porque a gente sonha e a gente fala, eu quero um Galaxy Fold por
R$4.999.
Mas não vai acontecer. Não vai acontecer, amigão.
Mas eu quero saber de você aí da Cavalaria Geek, você pagaria quanto? Qual é o seu limite? Quanto você acha que deve valer um produto como esse, como um smartphone dobrável? Deixa seu comentário aí no chat, deixa seu comentário no site e também manda no WhatsApp pra gente.
Ó, o Cleiton aqui falou 10 mil reais. O Marcos Maciel falou: o Fold 15 mil reais e o Mate X 20 mil reais.
É, o negócio
então, tá. Então, cara, não dá. Na verdade, essa é a realidade das pessoas e do mercado brasileiro. Não tem como fugir disso. Galera, muito obrigado por ter acompanhado mais esse update. Teremos mais na próxima semana.
Cola aí, se inscreve no canal, assina nosso feed, já era.
E bom carnaval, né? Porque agora estamos na borda do carnaval.
Isso aí, vai pro bloquinho.
Vai pro bloquinho. Um Raul pra vocês até semana que vem.
Raul.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.